Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes da Unijuí FM 106.9 neste sábado, 31 de janeiro. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. No programa de hoje, você confere entrevista com a secretária municipal de saúde, Alexandra Lentz, em uma conversa a respeito do repasse das verbas para a saúde no estado e principalmente no município. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência as notícias da semana, boletim Rádio Web, reportagem que fala a respeito do impacto na economia ocasionado pelos feriados nacionais que cairão em dias de semana.
A voz do cidadão.
Assunto de nível estadual, a gente trata no programa de hoje a respeito de um repasse solicitado pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, solicitando aí o repasse da saúde aos municípios. Em nível estadual, uma dívida de 163 milhões para mais. E aqui no município de Juí, a gente fala com a secretária de saúde, Alexandra Lentz.
A gente tem, então, vários recursos que estão atrasados, né, de vários recursos vinculados, que a gente chama, que é recursos que vêm especificamente para algumas ações, como, por exemplo, o recurso que vem para o Sereste, recursos que vem para o SAMU, recursos que vêm destinados para os PSF. Então, tem vários recursos que estão atrasados. A gente fez um cálculo, retomando todos os valores que faltam entrar ainda para fechar o ano 2014, e para fazer um total de 2 milhões de reais, então, que seria em atrasos, de repasses, que seriam repasses que nós contávamos como certos, né? Que eram repasses que vêm todo mês para custear ações de saúde na atenção básica. Então, Como que o município teve que fazer para não deixar a população desassistida? O município teve que entrar com recurso próprio, né, município que não tava, recursos que não estavam previstos, né, na compra de medicamento que a gente efetuou no final do ano, que está atrasado, para várias ações em que a gente não pode, de forma alguma, deixar a população desassistida. Então, foi tomado algumas medidas, buscado alguns recursos junto à prefeitura para que a saúde fosse, então, né, fosse contemplada, então, algumas ações que estavam necessitando de uma ajuda.
Será que tem alguma previsão já de data para que esse repasse seja concluído?
Olha, para nós não foi passado nenhuma data. A gente espera que seja logo, né, que se resolva isso logo, porque o ano 2014... no geral, ele foi um ano para nós bom. Nós recebemos muito recurso vinculado do Estado, né? A gente teve um aumento significativo, acho que a gente não pode deixar de falar sobre isso também. Em 2010, o nosso repasse total ao ano era de 3 milhões. E em 2014, fechando esses 2 milhões que faltam entrar, vai dar 8 milhões e pouco, 8 milhões e 500 e poucos mil reais. Que o Estado nos repassou em recursos vinculados para compra de equipamento, para compra de veículos também, além desses repasses certos, né, que são recursos que vêm todo mês certinho. Então, quer dizer, a gente teve um ano bom, sim. Eu acredito que vai se resolver o quanto antes, né? Nós precisamos, até para nós poder colocar em dia toda a nossa situação econômica.
Apesar dessa carência da dívida aí, como tem sido esse tratamento, essa assistência à saúde pública no município, Alexandra?
Olha, nós temos muitos elogios quanto à saúde pública no município de Juí, não só a nível de atenção básica, mas também a nível hospitalar. O município de Juí é uma cidade referência para toda a região. Nós atendemos aqui em Juí vários e vários municípios ao redor, né, com a saúde especializada do município, com os hospitais. E a saúde e a atenção básica, é claro, ela está muito qualificada, a gente tem inovado vários projetos, tem buscado melhorar as estruturas físicas, o transporte, né? Fizemos várias reformas em várias unidades, fizemos a construção de unidades novas, estamos para ampliar nosso pronto atendimento, que vai ser com a inauguração da UPA, que é para este ano, né? Então, quer dizer, a saúde no município de Juí é uma saúde maravilhosa, né? É uma saúde que tem uma demanda muito grande e, é claro, tem muitas situações ainda que tem que ser trabalhadas, muitas coisas que podem ser melhoradas, e é para isso que a gente trabalha no dia a dia. A gente trabalha para ouvir a população, para ouvir onde estão os problemas e tentar melhorar cada dia mais, né? Mas hoje como está, eu acho que a gente avançou muito, a gente tem que realmente, de fato, avaliar como positiva, né? E vamos continuar melhorando sempre, né?
Essa consequência que a gente pode sofrer pelo fato de o governo ter cortado aí no início do ano algumas verbas que serão destinadas tanto à educação quanto à segurança e à saúde também. O que a gente pode esperar de resultado aí a respeito disso?
Olha, nós entramos o ano já com um trabalho de contenção de despesas, né, de otimização de recursos. Então a gente já começou o ano trabalhando com os profissionais aqui da Secretaria de Saúde, do governo todo, né, estão trabalhando nisso de trabalhar com o básico necessário, sem prejudicar a assistência. Esse é o nosso lema, né? A gente de forma não vai prejudicar a assistência, mas também vamos tentar economizar onde pode, olhando cada ação, cada programa que nós temos e vendo aonde que dá para enxugar, aonde que dá para economizar, o que está sendo feito que pode ser economizado, quais as ações que poderiam não precisariam ser realizadas porque não estão tendo um impacto positivo na comunidade. Então, tudo isso nós estamos revisando, ação por ação, programa por programa, pensando nisso, né? Em realizar as atividades, todas as atividades, como eu falei, de forma econômica, né? Sem prejudicar de forma alguma a assistência.
Aproveitando o espaço, posso te perguntar também sobre esse trabalho que os agentes de saúde fazem nas casas, nos bairros aqui do município de Juí, e esse novo também repasse que vocês estarão fazendo a eles, como que vai funcionar? Esse pagamento vai ser via governo estadual ou aqui municipal mesmo?
O recurso que ele entra para o repasse dos agentes não vem total, não vem do recurso federal, né? O município de Juí entra com uma parte. Uhum. Vai ser pago o piso deles, que vai ser repassado. O trabalho dos agentes de saúde para nós é muito importante, a gente sempre valorizou muito. Nós estamos com 122 agentes de saúde que atuam, então, em várias áreas, em várias estratégias da família e também em unidades básicas, mas é claro que ainda existem muitas áreas descobertas, né? Para nós podermos termos uma cobertura de 100%, nós teríamos que ter quase o dobro do número de agentes que nós temos hoje. Então, é claro que hoje seria inviável para o município dobrar o número de agentes de saúde de uma hora para outra, mas a gente vem nomeando aos poucos, né? Vem chamando aos poucos e cobrindo as áreas que ainda estão descobertas. Quando nós temos alguma situação de risco, de vulnerabilidade em algum local em que assistente social ou as unidades de saúde ou alguma denúncia, se nós precisar deslocar um agente de um outro local, de uma outra unidade, para fazer um acompanhamento, a gente faz. Porque hoje nós não temos 100% de cobertura, nós temos mais de 60% de cobertura, mas 100% ainda não. Então ainda a gente escuta algumas pessoas solicitando, ah, na minha casa não vai a gente, não tem a gente, não vai porque não tem, nós não temos. Qual que é a prioridade? A prioridade, nós temos prioridade nos locais onde há maior vulnerabilidade social, onde há riscos, onde há maior concentração de crianças, nesses locais que a gente está tentando, então, suprir 100% da população. Então, em alguns locais onde há maior vulnerabilidade social, a gente tem 100% de agentes. Às vezes está faltando um que saiu ou que passou em outro concurso que a gente está repondo, mas tenta fazer essa concentração de, pelo menos, essa cobertura de 100% nesses locais. Então, fica claro aqueles bairros em que há também vulnerabilidade, mas não tanto como, por exemplo, Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Glória, Tomé de Souza. Esses são bairros que a gente dá uma atenção um pouco mais especial em função da alta vulnerabilidade social que se encontra.
Secretária Municipal de Saúde, Alexandra Lenz, falando ao Gestão Social e Cidadania sobre o repasse de benefícios à saúde.
Notícias da semana.
Em meio às críticas de centrais sindicais, da oposição e até mesmo de aliados, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, admitiu nesta quinta-feira, dia 29, que o governo federal poderá melhorar e ajustar as alterações nas regras de acesso a benefícios trabalhistas, como seguro-desemprego, anunciadas pelo governo no mês passado. No dia 29 de dezembro, o Palácio do Planalto comunicou mudanças que alteram as regras para concessão de abono salarial, seguro-desemprego, pensão por morte e auxílio-doença, tornando mais rígido o acesso a benefícios trabalhistas. A expectativa do governo é de economizar cerca de 18 bilhões por ano. O governo discute internamente o endurecimento das regras desde setembro de 2012, quando foi criado um grupo de trabalho interministerial para elaborar propostas de flexibilização na legislação. Às vésperas das eleições municipais, o Palácio do Planalto já temia eventuais atritos com movimentos sociais e optou por fazer novas reuniões sobre o assunto apenas depois dos resultados das urnas. A ideia inicial era aumentar de 6 para 8 meses o período de carência para a primeira solicitação do seguro-desemprego, mas confrontando com uma conjuntura econômica ainda mais adversa. O Planalto decidiu exigir um prazo ainda maior, 18 meses, para a primeira solicitação. As novas regras para a concessão do seguro-desemprego podem diminuir o acesso ao benefício em 26,58% dos casos solicitados, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, utilizou o benefício do seguro-desemprego como exemplo para defender a necessidade de cortes e reformas em diversas áreas. Entretanto, ele faz questão de reforçar que o Bolsa Família não será atingido.
Boletim Rádio Web.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul.
O Ministério Público esteve reunido com o secretário estadual de Segurança Pública, Vantuir Jacini, para dar continuidade às propostas do Grupo de Trabalho Multidisciplinar, formado em junho de 2013 e encaminhado à Secretaria no ano passado. A intenção é estabelecer um convênio para integrar procedimentos e informações prisionais entre o MP e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, através da criação de um setor de inteligência prisional. Para a promotora de justiça integrante da Comissão de Execução Criminal, Sandra Goldman Ruvel, as informações que são recebidas diariamente de presos, familiares, servidores, nem sempre são bem aproveitadas e um serviço de inteligência poderia investigar de forma mais profunda as denúncias e, inclusive, mapear a organização de facções criminosas no Estado. Por isso, um trabalho que una esforços é fundamental.
O Ministério Público entende que nós só podemos combater o crime nas ruas e principalmente dentro dos presídios se houver um trabalho conjunto entre o Ministério Público, SUSEP, Polícia Civil, Brigada Militar, Defensoria Pública, Procuradoria do Estado e principalmente com o apoio da Secretaria de Segurança.
Na reunião, também ficou acordado o envio do expediente instruído pelo Núcleo de Inteligência do Ministério Público e a Comissão de Execução Criminal em 2014 sobre o regime disciplinar diferenciado, quando a promotoria do MP realizou uma visita ao Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, que resultou na proposta de implementação do regime no Estado.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro. Mais informações no site radiomp.com.br.
Notícias da semana.
A taxa de desocupação do mês de dezembro do ano passado foi de 4%, mesmo resultando de dezembro de 2013. A taxa média de desocupação de 2014 fechou em 4,8%. Os dados revelam as menores taxas de trabalhadores desocupados, o que significa que não tem emprego, de toda a série histórica. De acordo com a pesquisa mensal de emprego, divulgada na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em novembro de 2014, a taxa havia fechado em 4,8%, enquanto a média anual de janeiro a dezembro de 2013 havia fechado em mais de 5%. Os dados divulgados pelo IBGE indicam que a média de desocupação chegou a cair 7 pontos percentuais em uma década. Em 2013, a taxa havia sido de 12,4%. A pesquisa indica que em 2014, a média anual da população sem emprego foi estimada em 1,176 milhões de pessoas, percentual menor que o de 2003, quando a média anual havia sido de 2,608 milhões. Em dezembro de 2014, a população desocupada nas 6 regiões pesquisadas recuou 11,8% em relação a novembro e 0,9% quando comparada a 2013. Por outro lado, a pesquisa do IBGE constatou que a média anual da população ocupada nas 6 regiões pesquisadas em 2014 foi estimada em 23,87 milhões de pessoas. Em dezembro do último ano, a população ocupada nas 6 regiões pesquisadas chegou a 23,224 milhões em relação a novembro e ficando estatisticamente estável em relação a dezembro de 2013.
Boletim Rádio Web.
A 4ª Câmara Civil do TJRS confirmou decisão responsabilizando Estado e município pelo recolhimento e abrigo de cães bravos abandonados em vias públicas de Porto Alegre. O pedido foi feito pelo Ministério Público após o 1º Batalhão do Comando Ambiental da Brigada Militar relatar dificuldades na destinação desses animais. A Prefeitura alegou que não existem vagas suficientes ou mesmo previsão para a construção de novos canis. Os magistrados decidiram pela responsabilidade solidária das duas instituições, que devem divulgar o serviço de recolhimento nos respectivos sites na internet. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa de R$5.000 por cada caso registrado. As empresas CVC Brasil e Cerquiaro Viagens e Turismo foram condenadas a indenizar cliente em virtude das péssimas condições do hotel contratado. O consumidor alegou que o lugar apresentava equipamentos antigos, portas quebradas e falta de higiene. Ao entrar em contato com as empresas, foi informado de que recebeu exatamente o que foi contratado, não havendo responsabilidade por parte das agências na falta de estrutura do hotel. A juíza Fernanda Anhor, responsável pelo caso, explica que o Código de Defesa do Consumidor aponta assim a responsabilidade das empresas de turismo, que devem garantir a excelência dos serviços oferecidos.
Na realidade, eles têm responsabilidade a partir daquilo que oferecem no contrato e na propaganda feita pelo pacote oferecido. Então, tudo aquilo que foi dito em qualquer meio de comunicação ou propaganda, ele tem que ser cumprido. E no caso apresentado, as empresas, elas garantiam uma ótima qualidade de hotel e não foi o encontrado.
Foi negada a matrícula de uma criança de 5 anos na rede pública de ensino fundamental. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a criança matriculada em escola pública deve completar 6 anos de idade até o dia 31 de março. No caso em questão, a menina completará a idade mínima apenas em 6 de maio. Sendo assim, os pais devem esperar o próximo ano letivo para efetuarem a matrícula.
O ano de 2015 vai contar com 10 feriados nacionais e todos eles caem em dias de semana. Um impacto na economia nacional e local pode ser acarretada por esses feriados, com fechamentos de lojas e indústrias. E é sobre isso que a gente conversa com o professor de economia da Unijuí, Argemiro Brum.
Sempre que nós temos paralisação do trabalho em dias que deveriam ser normais, mas que por questões de calendário caem em feriados, nós estamos tendo ao mesmo tempo uma paralisação da produção. E essa produção paralisando significa igualmente paralisação de grande parte do movimento da economia do município. E, obviamente, quando os feriados são nacionais, de todo o país. Essa paralisação não é só na produção especificamente industrial, mas também no comércio, nas vendas, no dia a dia comercial do município e do país. Isso, evidentemente, trava a economia. São menos dias de negócios, menos dias de compra e venda e, portanto, menos dias de circulação de renda. E, obviamente, neste ano de 2015, com esta quantidade de feriados, vai ser uma situação, inclusive, mais, eu diria, mais difícil nesse aspecto, mais comprometedora, talvez, já que, por si só, a economia não está bem no país todo. E o município já vem sofrendo essas consequências também. Como o crescimento da nossa economia brasileira já é mais diminuto e a previsão para 2015 é de manter um crescimento muito baixo, infelizmente, talvez muito parecido com o que aconteceu em 2014, o fato de termos mais feriados deste ano em dias úteis significa mais paralisação econômica do município e, obviamente, do estado e do país. Isso representa, então, um impacto no PIB, tá? Não há dúvida, impacto negativo, né? Já que, geralmente, esses dias feriados, embora em alguns casos se transformem em feriadões, como nós chamamos, eles para o município pouco ajudam, porque a população do município sai do município para outras localidades e muito mais do que uma certa população que poderia vir para o município durante o feriadão. Então nós perdemos mais em termos municipais, a impressão que se tem e os cálculos que se tem, pelo menos a visão que você tem é de que a gente perde muito mais do que ganha, mesmo sendo feriadão. E nesse aspecto, então, não há dúvida que essa quantidade de feriados influi negativamente na geração de riqueza do município e do país. Isso é óbvio. E nesse ano, de 2015, teremos, então, um impacto maior do que foi no ano passado. Embora, é bom lembrar que no ano passado, com o evento da Copa do Mundo, nós tivemos, por 30 dias aí, não exatamente no município de Juiz, embora tenha acontecido em alguns momentos, mas no estado e no país também, impactos de paralisação devido ao evento especificamente. Mas no caso agora de 2015, são datas pré-estabelecidas, datas históricas, vamos dizer assim, já definidas, e isso então já deve ser computado como um aspecto em termos comerciais e industriais de produção e de geração de riqueza como negativo. Infelizmente, essa é a verdade. Para as pessoas em geral, feriado e feriadões significa descansar, mas para a economia isso não é positivo, em hipótese nenhuma. Não só no município, no país todo, o impacto sempre é negativo nesse aspecto. E no caso do Ijuí, particularmente, a situação é pior porque nós não temos uma atração em termos de turismo, especificamente, que poderia, talvez, canalizar visitantes durante os feriados para nós, que poderiam compensar, em parte, a paralisação da produção industrial e comercial e o comércio do município. Então, eu vejo de forma negativa, né? E isso já está sacramentado, né? A gente já vê em termos de país como um todo, e sempre que há muito feriado, a economia perde, já que a produção diminui.
Professor de Economia da Unijuí, Argimiro Brum, que falou sobre o impacto nacional da economia acarretado pelos feriados nacionais do ano de 2015. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site projetos.unijuí.edu.br/cidadania. Para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.